Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 417. Estou aqui hoje com o Luiz Yasuda. E aí, Yasuda, tudo bem?
Tudo bem, Carlos, tudo bem. Ilustríssimo ouvinte do Braincast.
E temos dois super convidados especialistas aqui hoje para não nos deixar falar besteira. Certo, Yasuda?
Certo.
Temos a Helena Massulo, que é Head de Estratégia ESG da XP. E aí, Helena, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência.
Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho aqui na área institucional ESG da XP Inc., né, que é a holding do grupo, então a gente atende todas as áreas e as empresas do grupo. E vamos falar mais um pouquinho do tema para vocês hoje.
Muito bem. E temos também aqui o meu xará, Carlos Arruda, que é diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. E aí, Carlos, tudo bem? Se apresenta aí para a nossa audiência.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Helena. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito bem. Então é isso. Ó. Como vocês já tiveram spoiler aí, vamos falar de ESG, né? Essa sigla que está aí na boca do povo, né? Na boca do mundo dos negócios, que é o conjunto de padrões e boas práticas para indicar se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada, né? Ou se a gente pode até falar as palavras em inglês aqui, Yasuda. Vamos gastar o nosso cursinho de inglês.
Hoje é dia.
Exato.
Hoje é dia de
environmental.
Environment. Repeat.
Environmental. Muito bem. Que é meio ambiente, né? S de social e G de...
Governance.
Ah, perfeito. Muito bem, tá aprovado, Yasuda. Então, como eu falei, esse é um mantra, se tornou um mantra aí, né, pro futuro dos negócios, e a gente vai discutir aqui nesse Braincast o que realmente isso significa na prática, né? Se isso é uma buzzword, ou é um caminho mesmo pro mercado de investimentos mais sustentável, como que isso colabora aí para melhorar as relações entre empresas e sociedade, se dá para juntar responsabilidade com lucratividade, qual que é a diferença, né, do ESG para o que a gente sempre falou nas empresas sobre sustentabilidade e os seus relatórios de sustentabilidade que a gente sempre vê todos os anos. Enfim, vamos perguntar aqui para a Helena e para o Carlos desvendarem para a gente essa sopa de letrinhas, tá bom? Mas antes, eu quero, como sempre aqui, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles com diversos novos episódios todas as semanas. Estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, Castbox. E, obviamente, claro, você também pode ouvir Braincast no Globoplay, tá bom? Pode procurar lá no... Abre o seu aplicativo aí do Globoplay, clica na abinha lá de podcasts que você vai achar o Braincast, tá? E também quero, antes da gente ir pra pauta, divulgar aqui o nosso clube de assinantes gourmet, personalité, orgânico, né? Que é a Braincasteria Gourmet, lá no Telegram. Também tem um grupo no Facebook. Você pode acessar b9.com.br/cine para fazer parte. Inclusive, Luiz Yasuda, você ainda não sabe, mas você vai descobrir logo mais. Temos áudio de uma Braincasteira aqui no programa de hoje.
Que bonito.
Exatamente, que vai colaborar com a gente aqui na pauta, tá? Da Monique Cardoso. Então, fica de ouvido aí. Se quiser fazer parte da Braincasteria, b9.com.br/assine. Então é isso, vamos lá para a pauta?
Vamos para a pauta.
Você com certeza já cansou de ouvir que as empresas precisam se responsabilizar pela sustentabilidade e o futuro do planeta. Sem isso, qualquer luta individual por igualdade, diversidade, inclusão e preservação do meio ambiente fica muito mais difícil. E você provavelmente também já pensou aquilo que todo mundo pensa. Enquanto não doer no bolso dos CEOs e investidores, sem chance. Isso porque o trabalho que é socialmente irresponsável muitas vezes pode ser mais fácil, rápido e principalmente lucrativo. Para muitas pessoas que entendem desse assunto, é impossível conciliar crescimento econômico com um projeto sustentável de longo prazo. Só que isso significaria admitir que não dá para crescer e salvar o planeta ao mesmo tempo. Muitos tentam resolver, claro, esse impasse, tanto na academia, na imprensa e até mesmo dentro das corporações. Nascem teorias e práticas que buscam conciliar esses antigos rivais. Uma dessas alternativas tem feito a cabeça de todo mundo. É o ESG. Traduzindo do inglês, ESG significa Ambiente, Sociedade e Governança Corporativa. É uma sigla que representa um conjunto de práticas corporativas que indicam se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e adequadamente gerenciada. O ESG foi desenhado como um modelo capaz de responder se a empresa dá conta da responsabilidade dela perante o mercado. E não é só mais sobre o produto que essa empresa vende. As práticas de ESG observam também de quem aquela empresa compra, como ela descarta seus resíduos, quem ela apoia e até quem toma as decisões. Na teoria, planeta e sociedade ganham junto com a empresa. E foi por isso que no ano passado, a maior gestora de fundos de investimento do mundo abraçou essa causa. A BlackRock anunciou em carta um compromisso de só apoiar empresas com carbono zero até 2050. E o primeiro passo dessa jornada foi investir tudo em empresas que adotem a ESG. E claro, como no mercado de investimentos os efeitos acontecem em cascata, muitas investidoras ao redor do mundo passaram a criar divisões para apoiar a ESG. Um levantamento mostrou que só em 2020, as empresas brasileiras chegaram a captar quase 7 bilhões de reais em fundos ESG. E para tacar mais lenha na fogueira, a BlackRock divulgou um estudo que mostra que na pandemia, a volatilidade das ações que tinham ESG foi 95% menor do que as outras. São indícios que tentam provar que fundos ESG são mais seguros, sustentáveis e atraem investimentos facilmente. Tá certo, tudo muito bonito, mas será que na teoria a prática não é outra? É por isso que no Braincast de hoje a gente vai discutir o que é de fato ESG. Se aquilo que foi pensado lá atrás se relaciona com o que as empresas estão fazendo hoje. Quem são os profissionais que trabalham ou estudam ESG? E como vamos confiar que as políticas desse conjunto de práticas estão sendo corretamente aplicadas? E por fim, vamos conversar sobre o que diabos isso tudo tem a ver com você. Gente, olha o seguinte, vamos então... como eu tinha falado antes da gente começar a gravação, eu e a Suda estamos aqui hoje de curiosos de plantão, né? E a Suda até chamou a gente, eu e ele, de o Louro José desse programa, porque vamos perguntar aqui para quem...
Não, realmente... peraí. Ana Maria, o senhor é Ana Maria.
Ah, eu sou Ana Maria?
José tá sou bom. Eu. Tá exato. Bom, tá poxa, bom. Poxa vida.
Legal. Ana Maria, depois me chama para tomar um café aí com você, que sou fã.
Chama mesmo.
Muito bem. Ó, eu queria começar perguntando, tanto para Helena quanto para o Carlos aqui, que se pudesse nos explicar se eu acertei lá no começo, quando eu falei o que é ESG, o que essa sigla significa, se eu acertei nessa definição aí que está no dicionário oficial, ou se tem algo mais. Vocês podem resumir para a gente o que é o ESG e por que agora, né, nesses últimos anos, nesses últimos meses, tem estado tão em voga aí, como eu falei, na boca do povo de negócios. Conta pra gente, Helena.
Então, né, gente, o ESG pode falar do jeito que quiser, né? Pode falar ESG em português e ESG em inglês, só não pode falar ESG, que vira e mexe, a gente pega alguém falando ESG, aí não dá.
Olha só, é verdade, ESG, eu não tinha pensado nisso.
Pois é, não, foram inúmeras vezes que a gente já ouviu, mas brincadeiras à parte, a ideia, né, do ESG, né, é uma lógica aplicável ao mundo dos investimentos, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os analistas, os gestores de recursos, cada vez mais eles têm integrado os fatores sociais, ambientais e de governança na lógica tradicional de risco e retorno. Porque até então, quando a gente olhava, né, como o mercado financeiro analisa companhias, analisa, né, ativos de crédito, fundos de investimento, normalmente era restrito a uma lógica de risco e retorno financeiro, puramente financeiro, né? Sem adicionar outros pontos que, querendo ou não, podem impactar o risco e retorno. E teve um acordar nos últimos anos, o conceito não é novo, né? Então, ele foi cunhado há 17 anos, até por uma iniciativa do Pacto Global da ONU e outras instituições, provocando o mercado financeiro sobre como ele ia se envolver em relação à temática. E como o mercado financeiro, naturalmente, é o alocador do capital, isso acaba cascateando para as companhias e acaba cascateando para os consumidores, para os colaboradores, para toda a rede. Então, até vou deixar aí o Carlos complementar um pouco mais a visão dele.
Isso mesmo, Helena, concordo. Aí, historicamente, isso começou, como a Helena disse, numa reunião do Pacto Global com o governo da Suíça e um grande número de investidores para discutir qual o papel do setor financeiro na questão da sustentabilidade. Tanto que, para alguns, o ESG é a leitura, é a interpretação da sustentabilidade na perspectiva do financeiro. Então, o tema foi a reboque da discussão da sustentabilidade, falando, poxa, como que eu vou analisar investimentos que gerem impacto não só financeiro, mas também sobre outras dimensões, nesse caso, no aspecto ambiental e social e na estrutura de governança da companhia. Por que ele entrou na onda, como você diz, né, Carlos? Ele entrou na onda porque, à medida que as empresas foram sendo analisadas e foram praticando práticas com impacto ambiental e social, elas viram que elas geravam capacidade de retorno financeiro superiores. Então, mesmo o pessoal que não estava falando, opa, peraí, deixa eu usar isso para captar recursos de investidores comprometidos com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que essa é a conexão, né? O ESG não está solto, ele está associado ao projeto das Nações Unidas, que são as metas de 2030, os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. À medida que outras empresas viram que aquilo dava resultado não só de impacto, mas também de negócios, percebeu-se que valeria a pena repensar e ter um nível de comprometimento maior com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança como um todo. Então aí começa então agora a virar um movimento de contaminação em outras empresas, não só as de capital aberto.
Sim, dá para dizer que essa sigla agora, né, ela está aglutinando aí, porque até a Helena falou que isso não, vocês falaram que não é uma novidade, né, que a gente tinha, por exemplo, já as empresas tinham seus códigos de ética, né, protocolos ambientais, os próprios comitês de diversidade, né, enfim, qual que é a diferença de reunir todas essas pontas aí e dar esse novo nome? Tem diferença ou realmente é uma estratégia de conseguir concentrar todas essas características aí dentro de um único nome e conseguir implementar isso, de repente, mais facilmente dentro das empresas?
Eu, na Do Cabral, nós estamos exatamente pesquisando o que é a diferença entre ESG, sustentabilidade, empresas éticas, corporações B, B corporations, etc. E o que nós estamos vendo é que o ESG, ele pressupõe um alinhamento estratégico com propósitos. A sustentabilidade, muitas vezes, ela era uma consequência de obrigações que as empresas teriam, por exemplo, a questão do impacto ambiental, né, desmatamento. No Brasil, você é obrigado a ter reservas florestais e tal, então você praticava, né, de forma bastante legítima esses compromissos, se cumprir as leis trabalhistas, etc., seja por obrigação, né, compliance, ou seguir as regras, as normas, seja porque o mercado pressionava. Então, muitos setores exportadores, por exemplo, já tinham compromissos de sustentabilidade em função da própria pressão que o cliente internacional fazia sobre ele ou faz sobre ele. A diferença do ESG é que o ESG ele parte de um olhar estratégico, né? Então, eu preciso incluir no meu propósito estratégico princípios que são associados aos ODS, ou de princípios de impacto. E aí, essa é a transformação, né? Eu acho que ela é menos reativa e mais proativa. E a leitura que eu faço é que ela ainda vai gerar mais consequências, porque ela vai mudar as pessoas. Mas isso a gente pode deixar para falar mais tarde na nossa conversa. Tá. Você concorda, Helena?
Então, concordo, Carlos, e até, né, a visão aqui falando da perspectiva do mercado financeiro, eu acho que a palavra de ordem em relação aos fatores ESG é transparência. Né? Porque o que acontecia, como o Carlos bem disse, muitas vezes as companhias reagiam, né, eram reativas em relação ao tema por questões regulatórias, por questões mais de risco, né, que a gente diria. Então, se eu não fizer isso, eu posso levar uma multa gigante, eu posso ter um risco de imagem gigante, eu posso perder toda a minha base de consumidores. Então, era muito uma questão mais reativa, antecipando potenciais riscos, que isso é um fator importantíssimo da análise ESG. Só que eu acho que esse olhar um pouco mais estratégico, que não fique isolado numa área de sustentabilidade, né, ou no board, ou né, em órgãos de governança específico, mas que é transversal na companhia, traz também uma visão de oportunidade, né? Então, se a gente for pensar aqui, né, no século XXI, o que a gente via 5 anos atrás, quem ia dizer o que a gente viu no último ano e meio, né? O impacto que ia gerar no mundo, nos negócios. E como as coisas estão mudando rapidamente e como os impactos que a gente gera no mundo... eles podem influenciar no fim do dia os negócios. Se a gente não levar esses fatores em consideração de uma perspectiva de oportunidade, o meu negócio pode desaparecer de um dia para o outro, né? Ou então pode ser que eu precise fazer uma movimentação estratégica do negócio, por exemplo, vai ter um imposto de carbono. Então, se eu sou altamente poluente, se eu já não começar desde hoje a adequar toda a minha tecnologia, pode ser que fique inviável continuar o negócio de tão caro que vai ser poluir. Né? Então, acho que também tem essa visão das companhias que antecipam o tema e os fatores ESG de forma estratégica, conseguem trazer um componente de inovação, sair na frente e, né, permitir que elas perdurem a longo prazo.
Sim. A gente pode, assim, a gente vai discutir aqui até essa pressão do próprio mercado financeiro, né, de investimentos para que as empresas se adequem, né, para esse futuro. Mas a gente também pode falar da mudança de comportamento das pessoas que começam a cobrar isso das próprias empresas, né? Querem consumir de empresas que são responsáveis e até de pessoas que querem investir nessas empresas, né? Com os fundos verdes, né? Com os fundos das empresas que são sustentáveis e tal. Como que a gente pode equilibrar essa balança aí do que é realmente uma demanda, né, do mercado de investimentos ou que é demanda dos próprios consumidores que estão mudando de comportamento? A gente consegue identificar mais ou menos o peso de cada um aí nessa história?
Tem um ponto importante, Carlos, que talvez um pouquinho diferente do que você falou. O mercado financeiro está punindo menos e incentivando mais. Né? Vamos falar lá da cenoura e da porrada. Uma coisa é você punir porque você não fez determinada atividade. O mercado financeiro, ele hoje está fazendo o contrário. Ele está falando o seguinte: se você reduzir, por exemplo, as emissões de CO2 ou desigualdade na sua organização ou qualquer outro desses fatores ambientais e sociais, eu te dou uma taxa favorável. Então, a forma que o mercado financeiro está atuando é muito interessante, muito inteligente, que ela está incentivando, ela não está punindo, né? Ela cria mecanismos de fazer com que, por exemplo, aconteceu recentemente com uma empresa brasileira, ela foi captar recursos no mercado internacional, é uma empresa que trabalha com emissões de CO2, que tem um número grande de veículos, e falou, se você reduzir a emissão de CO2 em X%, a sua taxa de financiamento vai ser X% menor. Essa empresa, então, se virou. Porque interessa para ela. Então, o modelo que o mercado financeiro tem usado é menos de punição e mais de incentivo. Helena, a Helena está em melhores condições de analisar o mercado financeiro.
Não, até posso trazer para vocês, né? Realmente, Carlos, essas emissões a gente chama de Sustainability Linked Bonds, que basicamente são emissões de crédito, né? A companhia vai captar mercado por meio de estruturas de dívida, em que ela se compromete com metas, e muito importante é que essas metas sejam materiais, metas ESG materiais. O que isso significa? Significa que não adianta, por exemplo, uma empresa de óleo e gás fazer uma meta relacionada a, vamos dizer, não sei, algum tema de qualidade do produto para o consumidor final, porque ela não atinge o consumidor final, ela tá bem atrás. Então tem que ser algo que realmente seja material para a companhia, alinhado com o core business dela, e tem hoje vários sistemas para se identificar o que é essa materialidade financeira, o nível de relevância dos temas ESG para cada companhia. O mais conhecido é o SASB, né, que inclusive é uma metodologia que as companhias vão para reportar nos relatórios de sustentabilidade. E aí, com base nesses temas materiais, a companhia vai se comprometer com metas públicas. E se ela abate as metas antes do previsto, ela tem um benefício, porque a taxa que ela vai pagar para os investidores cai. Só que se ela não bater a meta, os investidores que se dão bem e recebem uma taxa maior. Isso tá uma tendência a fazer essas emissões alinhadas às metas, como o Carlos disse. Mas a gente ainda vê também que perdura bastante no mercado o conceito de green bonds, blue bonds, sustainable bonds, que aí no fim são todos os ativos, né, as emissões de crédito, os ativos de crédito que as companhias emitem, que o dinheiro captado especificamente é direcionado para algum projeto verde, azul, vamos dizer, né, para os oceanos, sustentável, que é quando junta um projeto social com um projeto verde. Então, tem mil nomes no mercado, mas a emissão desses ativos está crescendo demais. E até para trazer uma visão interessante, tem investidores europeus que não entram mais em emissões que não sejam alinhadas aos fatores ESG. Já falaram que para frente eles não vão entrar nessas emissões. E lá fora, as companhias que fizeram emissões de dívida alinhadas, né, com metas ou com projetos ESG, tiveram benefício na taxa, conseguiram captar um custo menor. No mercado local a gente ainda não consegue tirar essa conclusão, porque é tudo muito recente, mas lá fora a gente já consegue falar que gera um benefício financeiro para a companhia também.
Esse é o ponto de virada, então, do ponto de vista de eu tentar contar essa historinha de uma maneira um pouquinho melhor, né, para o público, porque são termos uma temática, né, quando a gente fala em mercado financeiro, um pouquinho mais difícil pro entendimento do cidadão ali, né, que está sendo impactado por propaganda de TV falando de ESG, está sendo impactado por propaganda em mídia impressa, em mídia digital falando sobre ESG, né? Então, só para eu entender, para eu tentar montar essa historinha aqui e poder até contar para outras pessoas, qual foi esse ponto de virada? Então, quem são esses fundos que, de fato, fazem a diferença, fazem agora a qualquer tipo de empresa? E aí, eu, né, enquanto comunicólogo, tenho que dizer, eu estou recebendo porções de briefings para a gente falar sobre ESG, né? Então, e esse movimento eu percebo como muito recente. Então, qual foi esse ponto de virada? Quem foi que bateu na mesa e disse, olha, a partir de agora, eu não invisto mais em coisas que não forem, né, ligadas a ESG, eu não dou mais empréstimos, eu não coloco mais dinheiro, eu não libero, etc, etc. Como isso se deu? Porque entre o que me parece é que entre esse pacto da ONU e a coisa realmente esquentar, tivemos aí uma década, né? Enfim.
A mudança aconteceu exatamente. 17 grandes fundos reuniram com as Nações Unidas, com o Pacto Global, em 2004, na Suíça, né, na Meca do investimento do capital, e se comprometeram a incluir essa agenda. Né?
Talvez, mas por que só agora? Desculpa, Carlos, te interromper, mas por que só agora? Por que a gente começou a falar disso assim, de uns anos, poucos anos para cá?
Eu acho que agora você está saindo do mercado financeiro e entrando em aquilo que eu falei. Como o resultado disso está indo além dos ganhos, né, ambientais, sociais e financeiros, né, está mostrando que isso corresponde também a boas práticas de gestão nas empresas. A Helena trouxe um elemento que é fundamental numa prática ESG, que é a transparência, né, que já era uma enorme, né, já tinha normas de transparência, mas essa combinação, boa governança com compromissos ambientais, sociais, e sendo tudo isso o fato de que gera resultados acima, isso está saindo do compromisso de investimentos de impacto para práticas de gestão de impacto. Tanto que o que provavelmente vai acontecer é que no futuro nós vamos esquecer dessa história, desse encontro lá em 2004, Pacto Global, investidores, grandes investidores, né, e essa pressão, que o mercado vai se transformar, vai virar uma prática de gestão, uma boa prática de gestão legítima. E aí você tem que tomar cuidado do que não é legítimo, que tem muita gente com discurso, né, quando você fala, eu vejo na televisão, cuidado que tem discurso ESG, né, a gente chama de greenwashing.
Sim.
Greenwashing é dar uma roupagem bacana, ambiental e social, mas por trás não tem nada disso, né? Então essa legitimidade, ela é fundamental. Então a minha leitura é de que nós estamos saindo daquele mundo fechado, da pressão do investidor e tal, que ainda tem um papel importante, como a Helena bem colocou, no Brasil ainda está em desenvolvimento, para falar, olha, eu não consigo ter uma empresa bem gerida, respeitada, etc., sem ter esse compromisso ESG.
É, e até complementando, o que eu vejo, né, é que o ponto da virada, na minha visão, foi que o investidor do varejo, o público em geral, acordou. Né? Porque antes essa era uma pauta muito restrita aos donos do dinheiro, que tinham muito dinheiro. Né? Então, sejam os family offices que cuidavam de grandes famílias, fundos de pensão, endowments, fundação privada. É, então, você via que estava restrito a um público que geria os recursos em nome dos beneficiários finais, pessoas físicas, mas que eles ainda estavam numa mistura de mercado financeiro, num potencial de impactar, né, cascatear para as companhias, para o meio de engajamento, mas necessariamente chegava na pessoa física final, que era dona efetivamente do dinheiro. Eu acho que a pandemia, né, e cada vez mais nos últimos anos, as pessoas físicas, né, as donas do dinheiro efetivamente, começaram a acordar que, poxa, eu nunca... A minha empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho não é alinhada com o trabalho, né, análogo ao escravo. Por que que eu vou investir no mercado financeiro o meu dinheiro com uma empresa que é acusada em escândalos desse tipo? Isso é algo que eu abomino como ser humano, que é algo que a empresa que eu trabalho também abomina, e eu vou ter exposição no meu dinheiro nisso? Então as pessoas começaram a conectar as pontas e no fim entender que não é que o dinheiro que você deixa no banco, né, na XP, em qualquer lugar, está isolado do que está acontecendo no mundo. E eu acho que essa foi a grande virada na pandemia, ficou muito latente, né? Porque todo mundo em casa vivendo uma situação terrível, que era tanto uma questão ambiental quanto de saúde, e ao mesmo tempo em situações completamente diferentes, né? Não nem falar que estava todo mundo no mesmo barco, tinha gente num navio e tinha gente num barquinho a remo. Então, eu acho que isso também contribuiu para a pauta ganhar muita força, né? Porque as pessoas viram que no fim o dinheiro delas faz a diferença. E antes essa conexão não era tão clara.
Sim.
E tem outros efeitos, que é, por exemplo, né, o Carlos provocou a discussão do cliente. É, eu acho que o cliente, ele ainda, principalmente no Brasil, ele ainda não está num grau muito avançado de sensibilidade às questões ambientais, mas está na direção. Mas sabe onde que eu vejo, nos casos que nós estamos estudando, está tendo um efeito mais interessante? É na atração de pessoas. Né? Entre escolher trabalhar num lugar que respeita os direitos das pessoas, preocupa com o meio ambiente, preocupa com o futuro, né? Porque essa é uma pauta que tem um impacto de futuro muito relevante, as pessoas estão escolhendo ir para um lugar que tem essa agenda, tem esse propósito na agenda. Então, várias empresas que a gente está fazendo registro dessas experiências, dessa transição não ESG para ESG, destacam esse fator fundamental. Os bons profissionais que hoje, né, apesar do desemprego no Brasil, muitos bons profissionais podem escolher para onde trabalhar. Eles estão escolhendo empresas com impacto. E isso vai gerar uma diferença também muito interessante. Assim.
Olha só, mas antes de continuar esse papo, vamos ouvir a Monique Cardoso, que além de ser assinante do Braincast lá na Brainquesteria, ela é executiva de sustentabilidade e mestre em gestão para competitividade. A Monique é autora de um estudo chamado Agenda ESG, substantivo feminino. É uma pesquisa que tenta entender como se dá a relação entre o desempenho ESG das empresas com o gênero da alta liderança. Explica aí pra gente, Monique.
Oi, oi, pessoal do Braincast, eu sou Monique Cardoso, sou executiva de sustentabilidade há mais de 10 anos, trabalho no agro e acabo de publicar uma pesquisa chamada Agenda ESG, Substantivo Feminino, que foi tema do meu mestrado em gestão pela FGV, ela tá fresquinha, por isso agradeço muito o convite para vir falar um pouquinho dela aqui para vocês hoje, espero que vocês tenham aí assunto para comentar depois os resultados. Bom, a minha ideia inicial era entender como é que se dá a relação entre o desempenho ESG das empresas com o gênero da alta liderança. Primeiro, eu acho que assim, quem não conhece o tema ESG já deve ter sido apresentado a ele aqui no episódio. O que eu tenho a acrescentar é que ESG não é uma coisa nova, mas ele vem se popularizando bastante, né? Chegou aí no noticiário, na nossa casa, e isso aconteceu porque cada vez aumenta mais o número de analistas de mercado, de bancos, gestores de fundo, usando essa avaliação dos temas ambientais, sociais e de governança na tomada de decisão por fazer ou não fazer fazer um investimento. Ou seja, é a sustentabilidade determinando o custo de capital das empresas. Isso é super relevante. Mas o que isso tem a ver com gênero? Dentre os muitos aspectos que podem modular o desempenho de uma organização, seja ele operacional, financeiro, etc., está a característica da liderança. E o gênero é uma delas. O que eu fiz, né, nessa pesquisa? Eu usei uma pontuação ESG, um rating mesmo, de 98 empresas brasileiras de capital aberto, e aí tem lá grandes bancos, marcas como Ambev, Braskem, Magazine Luiza, as companhias aéreas, enfim, várias empresas que vocês conhecem. Eu cruzei os dados ESG com o levantamento de presença ou ausência de mulheres diretoras nessas mesmas companhias. A primeira descoberta, gente, é que nessa lista de quase 100 empresas, 51% não tem nenhuma mulher na diretoria. Um quarto não tem executivas nem na diretoria e nem no conselho de administração. E apesar dessa representação bastante baixa, eu pude descobrir que a presença delas nessa alta liderança em qualquer número acima de um está associada a um melhor desempenho socioambiental. E como que eu cheguei nesse resultado? Eu tracei uma correlação entre os grupos de dados, né? Empresas com alto ESG, baixo ESG, empresas com mulheres na diretoria e empresas sem mulheres na diretoria. Para o desempenho geral ESG, se constatou que a presença de executivas na diretoria ocorre numa frequência maior naquelas empresas de alta pontuação ESG, em 52% dos casos, contra uma presença de 48% nas empresas de baixo ESG. E aí, para confirmar, né, esse dado positivo, eu fui olhar também para a presença de executivas no conselho. A presença de executivas no conselho ocorre em 69% das empresas de alto ESG, contra 60%, né, uma presença de 60% no grupo de baixo ESG. E a diferença também vai ficando expressiva quando a gente olha os aspectos ambiental e social isoladamente. Então, falando de desempenho ambiental, a presença de ao menos uma diretora ocorre em 54% das companhias de melhor performance ambiental. Já no grupo de baixa pontuação, essa frequência cai para 40%. No social é parecido, é 53% contra 42%. Eu fui conversar com uma série de diretores e conselheiros para entender, então, o que explica esse resultado positivo, né? As empresas de bom desempenho também serem as empresas em que há a presença de mulheres na diretoria e aí também como essas mulheres se relacionam com a temática do ESG na prática. São diversas as perspectivas e as estratégias adotadas, né, por mulheres em espaço de poder. E aí elas variam de acordo com a maturidade e sustentabilidade das empresas em que elas estão. Quando as diretoras pertencem a uma empresa de alta pontuação ESG, né, daquele grupo lá que pontuou bem, elas estão preocupadas com aspectos bem mais estratégicos, né, a sustentabilidade transversal no negócio, na cadeia de valor, nos produtos. Já aquelas diretoras que estão nas empresas com baixo ESG, elas estão preocupadas ainda com reputação, com diferencial competitivo e principalmente com a pressão externa dos investidores sobre o desempenho. Então elas sabem que as empresas precisam correr atrás. A grande novidade, porém, é que quando perguntadas sobre a relação, né, desses temas, né, desse guarda-chuva do ESG com o gênero da liderança, elas trazem as características do cuidado, da maternidade, olhar para a pessoa, sensibilidade, intuição, essas consideradas tipicamente femininas e que normalmente não são nada associadas à liderança, a uma boa gestão, são justamente essas as características que elas apontam como os pontos fortes para a condução de estratégias de sustentabilidade bem-sucedidas. E vocês podem se perguntar por que isso. Esses tópicos são diretamente associados a compromissos de longo prazo, a um olhar para o futuro, né? E isso tem tudo a ver com bom desempenho em sustentabilidade nos fatores ESG. E aí, se a gente considerar que empresas bem avaliadas em ESG são aquelas que apresentam o menor risco para fatores não financeiros, portanto, as mais atrativas para investimento, essa pesquisa acaba trazendo um olhar novo sobre a importância das mulheres na liderança, né? E reforçando aquele argumento de que uma gestão mais diversa em gênero pode ser realmente bem positiva para as empresas. É isso, pessoal. E aí agora a conversa fica com vocês.
A Acho que alguns reflexos que a gente pode colocar dessa transformação do SG, né, que a gente já falou aqui que é um pouco esse uso consciente mesmo, né, Carlos, como você citou, de quais marcas se usar, que tem esse propósito, e de trabalho, né, muitas pessoas procurando empresas que tenham aí um olhar qualificado mesmo sobre diversidade, equidade, né, inclusão no ambiente de trabalho, que eu acho que isso é uma coisa que não se olhava tanto, né, anos atrás, e agora na hora de você vai procurar onde você quer trabalhar, além de investir, obviamente, você, que talvez na hora de um investimento a pessoa vai olhar muito lá o número e a porcentagem, né, mas isso que você falou do impacto do trabalho de atrair pessoas, né, de por que uma empresa consegue atrair talentos, né, tirar talentos de outros mercados, como a gente viu isso muito acontecer aqui, a gente é do mercado publicitário, a gente se criou no mercado publicitário aqui no Braincast, no B9, muitas das pessoas que trabalham aqui vieram de publicidade, e a gente viu quando as empresas de tecnologia chegaram aqui no Brasil, elas pegaram os talentos todos criativos dessas agências, lembra, Yasuda? Tipo, a gente via muitas pessoas saindo das agências, indo trabalhar num Google, num Facebook, no Twitter, porque eram empresas que chegavam, além, obviamente, de ter toda uma estrutura de trabalho, né? Mas tinha um ambiente de trabalho que as agências demoraram a descobrir, nem sei se descobriram até hoje, né? Então, tem essa questão de atração de talentos mesmo, né?
E agora justamente está no momento de que quem está fazendo esse movimento é o mercado financeiro, né? Então, você tem também... é o mercado que está atraindo muita gente. Então, até é daí que nascem essas minhas dúvidas mesmo, porque é o quanto... E aí é uma provocação que eu estou jogando aqui. Isso aqui não é uma maldade, é realmente para estimular um debate. O quanto... isso tudo, né, essa mensagem do ESG não é um mero instrumento de comunicação, um instrumento em que eu, olha, tô empacotando aqui, tô fazendo de fato, né, foi legal que você, Carlos, falou em greenwashing, quando eu tava debatendo esse tema com alguns amigos, eles até brincaram, falaram, cara, tem alguns discursos do ESG que é greenwashing do greenwashing, assim, é meio balela. Então, como é, então, assim,
Para descobrir quem está falando a real ou não, né?
É um pouco isso também, ou tem formas de eu realmente analisar sem ter que ler um relatório para investidores o que disso é discurso e o que disso é de fato prática.
Então, se a gente pegar o caso mais extremo, né? Ele vai ser prática quando a empresa, tudo que ela fizer, ela estiver alinhada com esses propósitos. Por exemplo, tem uma empresa americana no setor de tecnologia que ela é muito comprometida com a diversidade. E ela descobriu que um grande cliente dela tinha uma relação muito difícil com homofobia e com ações realmente negativas. Essa empresa unilateralmente cancelou todos os contratos de serviço com esse cliente. Essa empresa ela fornece para o governo americano, quando o presidente Trump estava fazendo aquelas separações das crianças e tal. Sim. E um dos sistemas que o governo americano usou naquele momento, a imigração, foi um sistema dessa empresa. Ela cancelou o contrato com o governo americano. Então, isso é uma empresa comprometida, né? Se você lê no jornal, a empresa está com problema de trabalho escravo, está com problema de, né, de vazamento de resíduos e combustíveis, etc., cuidado. Né? Errar, todo mundo pode errar, mas cuidado que as empresas mais comprometidas elas se antecipam, e essa é o que nós falamos do ESG. O ESG não é reativo, ele é proativo, então acho que as pessoas podem pesquisar e encontrar sinais de não compromisso com o ESG nas empresas, né? Ou o contrário.
Não, e até isso dá uma coisa, né, que também é complicado para o outro lado, né? Então, a comunicação pode gerar um greenwashing, né? Então você quer só vender o que você não efetivamente é para estar no benefício, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes tem informações mal divulgadas que geram danos terríveis para as companhias e que as pessoas só leem a manchete e acham que é aquilo. E não é bem assim. Então, pro outro lado, né? Então não vão. As pessoas, eu acho que tem que. É um problema aí. Não sei se é geracional, de era, mas tem que se aprofundar mais no que elas estão lendo e no que elas estão realmente entendendo sobre aquele caso. Não adianta você ler uma manchete que vai ser sensacionalista para concluir se a empresa está alinhada ou não com práticas ESG, tem ou não um produto alinhado com a pauta.
tá indo até, né, o final da jornada, realmente, levando a sério. Você vai ter que se aprofundar um pouco mais. Não precisa ler um relatório de 100 páginas, sim, né? Que é terrível, acho que só eu leio esses relatórios.
Provavelmente. Eventualmente eu tenho que ler também, até porque o briefing vem justamente às vezes, olha, isso aqui precisa ser divulgado. Então eu sou obrigado a ler também.
Ó, a gente aqui no B9, a gente é uma empresa de mídia, né? Então a gente trabalha com diversas marcas e anunciantes. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem feito ainda mais nos últimos anos, sempre fez um pouco, mas que talvez não era comum no mercado de mídia, que a gente puxa a capivara do anunciante e da marca, né? Quando recebe algum briefing, alguma coisa, a gente vai descobrir. Essa marca está envolvida em alguma questão de homofobia, como a gente já... Isso já aconteceu. A marca é envolvida com trabalho análogo à escravidão e fala, olha, assim, desculpa, a gente não tem como trabalhar com vocês, porque isso vai contra a nossa marca e vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a gente, vai ser ruim para vocês. Então, eu acho que isso é um aspecto de mudança... geracional, mudança de momento mesmo de mundo, né? Onde as pessoas começam a procurar isso e pesquisar a fundo, né? O passado e a vida das empresas. Então, acho que vai ser cada vez mais comum, né?
Um outro ponto, né, que a gente falou, é a questão estratégica, né? Se é ESG é um compromisso estratégico, ele tem um foco de longo prazo, né? Então, você também percebe que a empresa que ora está comprometida, ora não está comprometida, né? Pode estar promovendo esse discurso, né? O que a gente percebe é a linearidade. A empresa está, de fato, comprometida com uma pauta de impacto.
Sim. Não, e no mundo de hoje, né? Vamos combinar. Se a empresa fala que faz uma coisa, é um segundo para alguém levantar a mão e falar que é mentira.
Isso,
né? Com as redes
total,
sociais, né? Com todos os sites. Então, é um risco para a empresa também promover um discurso que ela não faz, porque a chance de alguém conseguir desmascarar ela é muito alta. Então, eu acho que a própria transparência, né? As relações mais... Né? As mídias sociais mais fortes, as redes sociais mais fortes, acabam sendo quase que um policial desse tipo.
Exato. Time. A gente acabou de ver isso, né? Agora em junho, né? Que foi o mês do LGBTQI+, várias ações, marcas trocando, botando o arco-íris no logo, né? E elas são cobradas por isso, né? A gente já gravou outros programas aqui, falando, não adianta só você botar o arco-íris no logo e dizer que você apoia a causa.
Em junho.
Em junho, né?
Só em junho. No resto do ano
não faz isso, nada. E a gente viu, teve esse caso agora do Siqueira Júnior, né? Que fez um comentário escabroso no programa dele lá, homofóbico, e o Sleeping Giants Brasil foi atrás de marcar todas as marcas que anunciam lá e nem sabiam que estavam lá ou tinham visto esse discurso, e tinham marcas que tinham realmente colocado o arco-íris no logo. Falou, olha, vocês fizeram um monte de ações aí, apoiaram a causa, mas estão dando dinheiro para um cara que é claramente homofóbico, né? Então, e assim, foi cobrando, eu acho que são hoje, eu não sei o número direito, mas mais de 40 marcas já suspenderam o patrocínio. Porque realmente não dá para você fazer o seu discurso na comunicação e tá botando o seu dinheiro onde não deveria, né? Então acho que esse é só um caso, né? De como as empresas são cobradas aí, tem a sua atuação diária sendo puxada e cobrada diariamente, né? E as pessoas se envolvem com isso, né?
E o que você traz, Carlos, é que nós precisamos, e esse é o motivo que eu não sou um professor de sustentabilidade, eu sou um professor de inovação. O que tem um professor de inovação falando de ESG, né? É porque nós vimos que a mudança acontece quando eu introduzo mudanças, inovações, seja no meu serviço, no meu produto, na minha forma de atuar, na minha relação com o ambiente. Então, quando a Helena fala, né, que os investidores, os grandes fundos começaram a ser seletivos e criar green bonds, sustainability bonds e tudo, quando a XP cria, né, fundos ESG, etc., nós estamos chegando num estágio bem interessante de criar e promover novas formas de trabalho, novos produtos, novos serviços pautados no ESG. E aí sim isso veio para ficar, porque não é um processo esporádico, não é um modismo, é uma mudança de fato.
Não, e uma coisa importante também, que acho que com essa onda ESG, as pessoas pensam assim, aquela empresa é ESG, aquela ESG, né? Aquela empresa não é ESG. Aquele produto é ESG, aquele produto não é ESG. Vira um jogo de sim ou não.
Sim.
E não funciona assim, né? É meio que uma jornada. Por exemplo, aqui na XP, com toda a humildade do mundo, é um tema novo pra gente também. A área ESG fez um ano a semana passada. Uhum. Então, a gente reconhece que a gente também está no começo da jornada. Tem empresas que estão aí, né? Não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, que são representativas no tema, no mundo brasileiras, são representativas no mundo há muitos anos. Então, o que a gente fala é jornada, e a gente dá chance para que todas as empresas possam participar da jornada, desde que seja genuíno. E aí, o ser genuíno que é o difícil de você descobrir até onde vai, né? Mas que cada vez mais o mercado, as pessoas entendendo, vão pegando.
Exato. Eu queria até colocar na roda aqui o papel dos líderes, né, dessas empresas, né? É, porque geralmente essa questão do ESG coloca esses líderes numa posição defensiva, né? Mas na verdade eles têm que realmente ter um discurso ligado com a prática que seja, como você falou, Helena, genuíno, né? Que eles realmente acreditem nisso, de colocar o ser humano aí no centro, né, da tomada de decisão. E geralmente esse líder não combina com esse discurso, né? A gente vê isso direto. Eu quero citar aqui uma empresa que a gente viu, vocês obviamente não vão querer comentar, mas o caso dos acidentes de Mariana e de Brumadinho, né? Que como que pode a Vale aparecer hoje falando de que é uma empresa mineradora? Como que ela vai se livrar dessa culpa, né? E trazer esse discurso, sendo que até hoje isso não foi, esse pacto, né, com a sociedade, essa prestação de contas com a sociedade não foi feito. Eu lembro que na época lá o líder da Vale, não lembro o nome dele, foi fazer uma declaração e assim, completamente trabalhado, óbvio, a gente sabe que isso acontece, mas no media training, né? E com palavras que assim, não demonstravam uma humanidade, né? Assim, você não consegue ver, olha, realmente a empresa errou, assumiu seus erros e daqui para frente isso vai ser corrigido e vai melhorar. A gente não vê isso acontecer, então... Eu acho que o papel dos líderes, das pessoas que estão por trás dessas empresas, também vai precisar ser repensado, né? Vai ter que trabalhar nessas empresas, e essas empresas vão ter que contratar líderes que realmente acreditem nisso. E a gente sabe que isso existe, a gente conhece muitos profissionais aí que realmente pegam essas ideias e vão trabalhar por essas causas e vão lutar por isso dentro das empresas. Mas também é uma revisão que vai precisar ser feita, né?
Então, é engraçado você falar isso, porque hoje nós tivemos um grande debate com uma pessoa que está fazendo uma transição de uma empresa que teve impactos negativos, gerou resíduos, né, no meio ambiente, impacto ambiental e social e tudo, e a empresa decidiu mudar. E aí o ponto fundamental, e isso você traz e eu concordo, Carlos, é o seguinte: eu estou defendendo a tese de que eu não consigo mudar a empresa se eu não mudar a cabeça da liderança ou a liderança.
Exato.
E o que essa empresa está fazendo, ela mudou a liderança. Ela mudou o presidente do conselho, ela mudou o presidente da empresa, ela mudou os responsáveis por sustentabilidade, etc. Porque ela entende que ela só vai conseguir mudar se ela mudar a liderança. Então, na análise que nós temos feito, a mudança para o ESG começa com uma liderança comprometida. E essa liderança, ela pode estar em vários lugares. Ela pode ser um investidor, né? Ela pode ser um fundo que comprou participação na empresa e começa a impor essa mudança. Ela pode ser de um acionista, um proprietário, que percebe que tem que agir diferente e se prepara para isso e leva a empresa. O que ela não consegue, o que a gente observou, é mudar de baixo para cima. Então, se a área de marketing, por exemplo, percebe que a comunicação precisa ser mais, né, greenwashing e tenta mudar a empresa, ela não consegue. O desafio da mudança para uma empresa não ESG, que nós chamamos ética de ESG para empresa comprometida, é realmente no nível da liderança. Eu tenho que ter lideranças que entendam, que busquem, pode até não ser o especialista no assunto, mas aí leva isso para transformar a estratégia, traz especialistas, cria, como no caso da Helena, uma área. Essa área, ela tem múltiplos papéis, provavelmente um papel da Helena é incentivar mais ações ESG na empresa. Outro papel de uma pessoa como a Helena é criar cultura ESG na empresa, que é muito difícil, né? Quebrar culturas antigas, empresa nova como a XP é talvez um pouco menos difícil, ou mais difícil, a Helena vai nos dizer, mas empresas de quase 100 anos, né, ou de muitos anos como Vale, é muito difícil. Então o trabalho é liderança, transformando a estratégia, criando capacidade para mudança, estruturando soluções e mudando cultura. Aí você começa a gerar um ciclo virtuoso nesse processo.
A gente vê isso muito capitaneado pelas empresas novas mesmo, né? É verdade, startups já nascendo com isso, né? No DNA da empresa, porque tem uma coisa que eu até recomendei na semana passada no Braincast, um documentário que é o Fórum, que é sobre a história do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e eles têm muito dessa discussão, né, que o propósito do fórum é juntar, né, a elite mundial, né, para discutir um mundo melhor, né? Mas eles mesmos se fazem essa autocrítica de que existe uma bolha, né, nas salas de reunião dos grandes executivos de empresas, que eles não sabem o que está acontecendo no mundo lá fora, e quando eles são comunicados disso, eles falam, sério, é assim que funciona, então, né? E tem até esse papel, né, de fazer, o fórum tem esse papel de fazer isso dentro das empresas, e por outro lado, também quebrar por parte da população o ressentimento e a desconfiança que a população tem nessas empresas aí que ou falharam no passado, que as pessoas acreditam que se não falharam ainda vão falhar, né? Então tem esse trabalho de cultura, né, mesmo a ser feito. Você concorda com isso, Helena?
Não, sim, eu acho que tem que ser nas duas verticais, tem que ser top-down e bottom-up, né? O que isso significa? Tem que vir da liderança. A liderança, se ela não se mostra comprometida com a pauta, as pessoas não acham que é para valer, né? Acham que é uma moda ou que é só para investidor ver ou para cliente ver. E, ao mesmo tempo, se os colaboradores não se engajam com a pauta, fica vazio, fica um discurso vazio, né? Porque não é integrado na companhia. Então, eu vou até exemplificar com um tema aqui na XP que a gente leva muito a sério, que é a diversidade. Quando a gente colocou a meta pública de ter 50% de mulheres até 2025 em todos os níveis de liderança no ano passado, todo mundo, né, caiu em cima. Porque falou, nossa, mercado financeiro, né, um ambiente super masculino. Sim. A diretoria inteira era só homens. Né, como é que você faz essa mudança? Né, porque é uma mudança estrutural, enfim. Aí a Marta Pinheiro entra como a primeira diretora ESG, agora a gente tem a Vanessa também, que é diretora de operações, e a ideia é que a gente consiga cascatear para todos os níveis de liderança. Talvez no nível de diretoria e de conselho seja uma coisa que demore um pouco mais para maturar, e natural que seja assim. Mas em todos os outros níveis da empresa, e eu digo outras lideranças, né, que por mais que aqui a gente não dê muita relevância para cargo, né, todos os líderes, a gente tem integrado o tema de uma forma que tanto os colaboradores sejam donos da pauta, independente de nível hierárquico. Então a gente tem os grupos de inclusão que foram criados antes da área ESG existir, inclusive, por iniciativa dos próprios colaboradores, de como é que, né, a gente traz esse tema de forma estratégica, forma séria, né, forma com empatia para dentro da companhia, ainda mais no momento de pandemia, todo mundo em home office. A XP contratou 1.000 pessoas ano passado, né? Tudo em home office. Sim. Então, como é que você traz essa cultura para quem está entrando também? E, ao mesmo tempo, como você engaja as lideranças para levarem essa cultura para todos os níveis? Então, por exemplo, nos grupos de inclusão, vários diretores são mentores, a gente tem um comitê de diversidade a nível executivo. Então, cada vez mais a gente tenta, né, integrar as duas verticais. Não é nem só de cima, nem só de baixo, porque assim, alguma ponta ficar solta, não vai para frente.
E você tem fatores complicadores, né, no nosso dia a dia, que nós chamamos de viés inconsciente. Por exemplo, essa questão da diversidade, né? Por exemplo, a questão da diversidade racial, você coloca tantas barreiras para os negros, né, ter oportunidade de ascensão nas empresas, que você mesmo não percebe que você está colocando essas barreiras. Uhum. E, né, falou, olha, para entrar aqui na minha empresa você precisa dominar inglês, né? Então, sabe que a maior parte da nossa população negra estudou em escolas públicas, etc. Esse domínio de língua talvez seja o fator menos importante, mas é o que talvez crítico no processo de seleção. Então, a gente tem que trabalhar essa dimensão desses vieses inconscientes, que está na natureza. A gente desperdiça água, a gente, né, desperdiça energia, a gente usa mal usa o automóvel, etc. Então, tem vários comportamentos que a gente nem percebe que a gente está agindo de forma contrária. E numa empresa, eu tenho que trabalhar não só a dimensão racional, né, do ESG, da sustentabilidade, mas também esses aspectos subconscientes ou inconscientes, né? E aí é o desafio da transformação cultural, eu mudar esses valores que muitas vezes na própria casa você não pratica e tem que mudar na empresa. Então, essa é a dimensão subjetiva mais difícil, talvez, de mudar numa organização ESG.
Perfeito.
Esse é um ponto que você comentou, a gente, assim, passando dentro da empresa onde eu trabalho por uma discussão de um programa que ia propor maior inclusão. Acho que foi um dos temas que a gente gastou mais tempo, né, pra, olha, qual que é o nível, sabe, máximo, mínimo, porque assim, se eu aumentar demais a exigência que eu vou ter da pessoa, óbvio que eu quero contratar um profissional negro, mas, pô, seria muito legal se esse profissional negro viesse das melhores universidades, estivesse com inglês em dia. É. E obviamente eu vou diminuir demais as oportunidades. Né?
A gente qual a necessidade real desse inglês fluente, né? Para aquele cargo que você está contratando.
Exato. Muitas vezes né, os cargos iniciais, óbvio, tem muita leitura, mas vamos combinar que, né, acho que são coisas que você pode ir aprendendo ao longo do processo. Né? Juntamente com o programa, né, de estágio, que é um momento para você aprender de fato, você tem ali a possibilidade desse profissional também ser treinado para... Né, ter ali um ferramental mínimo de inglês, enfim, entre outras coisas. Assim como ele vai entrar tendo que aprender a mexer, sei lá, no software de ERP da empresa. Ó, a gente com mais sopa de letrinhas aqui. Uhum. Então, o inglês entra com uma ferramenta muito parecida, né? Que a gente tem realmente... Eu lembro de quando eu entrei no mercado, o nível de exigência que era requerido de um estagiário de publicidade, né? Já tinha que dominar pacote Adobe, tinha que estar de preferência matriculado nas 8 melhores universidades da cidade de São Paulo, né? Tinha que ter uma pasta impecável e assim, a pessoa é estagiária, né? A pessoa tá entrando para aprender, né?
A gente tem uma... Eu queria entrar num ponto do mercado de trabalho, né? E dessa... que se cria a partir desse novo momento, né? Queria começar perguntando para a Helena como que é o seu dia a dia como uma profissional de ESG, como que você começou a trabalhar nessa área, será algo que você já queria, já imaginava, ou de repente você viu esse mercado crescendo? Como que você se organiza aí no seu dia a dia?
Não, legal, gente. Então, eu sou advogada de formação, ainda pago o meu AB caso necessário, mas não advogo mais. Eu trabalho há 7 anos no mercado financeiro e por 6 anos trabalhei num family office, chama Right Capital. E na Right eu ainda dividi o meu tempo entre 50% advogada dos clientes, planejamento patrimonial, etc. E 50% cuidando dos... investimentos de impacto socioambiental dos clientes, porque antigamente, né, 6 anos atrás, não se falava sobre ESG no mercado brasileiro, não era um tema que era falado, e na verdade se falava mais sobre investimento de impacto, que é outro conceito, né, porque até trazendo que é importante essa diferenciação. O ESG são os fatores sociais, ambientais de governança aplicados para qualquer empresa de qualquer setor. Né? Então, seja óleo e gás, seja educação, seja saúde, enfim, né? Qualquer empresa está nessa jornada de aplicar esses fatores na sua estratégia. Os investimentos de impacto, por sua vez, são empresas que, como parte do core business, querem resolver um problema social ou ambiental. Então, por exemplo, uma EdTech focada em pessoas em situação de vulnerabilidade, uma empresa de saúde focada para quem não consegue pagar um plano, uma empresa direcionada a créditos de carbono. Então, é um conceito um pouco diferente do ESG, né? São complementares. E na época se falava mais sobre investimento de impacto, que é super nichado, do que sobre ESG, né? Que é algo muito mais democrático. E então eu cuidava desses investimentos e junto com o time de gestão, né? Sempre tive muita familiaridade com o tema. E aí, de repente, vimos o tema evoluindo aos poucos no mercado financeiro, né? Então, alguns gestores já integravam esse tema. E cada vez mais gestores mais conhecidos foram vendo que era relevante, que eles iam precisar se adaptar. E de repente foi um boom ano passado. E aí eu decidi fazer a movimentação para ir para a XP ajudar aí na estruturação da área. Eu entrei em setembro do ano passado. E para a XP também é um tema novo, né? Então aqui dentro eu estou na área institucional, então na XP Inc., que é a holding. E no meu dia a dia eu cuido tanto olhar para dentro quanto para fora. Então, por exemplo, o que os investidores querem saber sobre o que a gente está fazendo, né? Então, ali com o time de relações com investidores. O relatório ESG, que a gente faz com base em KPIs, que eu tinha até falado, né? O SASB, também tem o GRI. A Expert ESG, não sei se você acompanhou em março, também é um projeto que fica comigo. Então, tem algumas, assim, a visão de fora sobre o tema da XP e a visão de dentro também, né? Então, nossos processos, nossa governança, tudo isso é a perspectiva de estratégia institucional que fica comigo. A gente também tem outras duas frentes na área, que é a parte social do Instituto XP, que a gente lançou agora em março, que fica com a Marcela Coelho. E tem como foco levar a educação financeira para 50 milhões de brasileiros. É uma meta ousada, né? 1/5 da população. E a gente tem a terceira vertente, que fica com a Beatriz Vergueiro, que é de produtos financeiros, focado para a plataforma. Então, é realmente oferecer para os investidores produtos ESG, produtos de impacto social. Hoje a gente consegue, né, apesar de ser uma jornada, fazer a diferenciação do que é o que não é. E a gente tem alguns líderes aqui dentro que levam o tema em diferentes áreas. Então, no private banking, para os grandes clientes, a gente tem a Marina Cansado. No research, né, que faz análise das companhias, a gente tem a Marcia Lungaretti. Então, a gente fala que tem alguns líderes em outras empresas e áreas do grupo para ser bem capilar o tema, não ficar só com a nossa área.
Sim, tem bastante gente, então, né? Porque eu estava lendo uma matéria esses dias, acho que saiu na Folha, sobre a necessidade de profissionais, né, e de se ensinar para se trabalhar nesse novo cenário. E queria até perguntar para o Carlos sobre como se prepara, né, um profissional para isso, né? A gente está vendo que tem mercado, né? Acho que a Helena está provando isso para a gente. Tem uma carreira a seguir aí? Você acha que isso tende a ter uma maior oferta de preparação para profissionais, para pessoas que queiram trabalhar diretamente com o ESG?
Então, como é interessante a própria experiência de vida da Helena, né, sendo uma advogada, num papel responsável por ESG. Em outras empresas, nós vimos pessoal da área de recursos humanos, em outras empresas, pessoal da área de operações ligadas à questão ambiental. Como ESG traz uma pauta múltipla, né? Então, você tem as questões ambientais, você tem as questões sociais, tem as questões legais, tem as questões de governança, etc. Então, eu vejo o ESG sendo... Se você reunir numa sala os profissionais de ESG, provavelmente você vai ter cada um com uma formação diferente.
Sim.
Né? A minha recomendação é sempre progressão de carreira. E é muito legal a própria experiência da Helena. Então, por exemplo, se você é um engenheiro ambiental, né, investir nesse desenvolvimento das questões de impacto, o real impacto ambiental e tal... Isso é uma contribuição em um determinado momento, porque a atividade que a Helena ocupa é uma atividade transversal. Né? Ela provavelmente faz um overview das questões de sociais, de desigualdade, igualdade, etc. Ela faz um overview das questões ambientais. Provavelmente a XP tem preocupações com resíduos, com talvez energia, agora mudou muito, mas, né, com todo o impacto green, o prédio verde que ela opera, etc. e tudo mais. Então, essa função que a Helena ocupa agora é uma função de liderança, de executivo, que faz uma overview de áreas diversas. A minha recomendação é sempre vindo das áreas diversas, vindo direito, como é o caso dela, vindo das questões ambientais, vindo das questões sociais, vindo do próprio modelo de governança, da administração, e aí trabalhar o desenvolvimento nessas áreas. E é lógico, depois que você tem um nível de uma visão funcional mais avançada, você busca oportunidades em áreas transversais. Então, obrigado, Helena, que você ilustra bem essa progressão, né? Você cresceu na sua carreira como advogada voltada para investimentos e tudo, e isso deu ela salto para ocupar uma posição que é transversal.
Muito bem. E a Suda, você tem mais alguma questão aí? Eu posso partir para a pergunta de $1 milhão.
Eu tenho só mais uma, e aí, saindo um pouquinho da questão do preparo, mas é justamente para entender um pouquinho qual é o papel, e eu sei que isso não deve ser um tema muito popular, né, na discussão de mercado financeiro, mas eu queria entender um pouquinho o papel de governo. Me parece que governos têm uma importância grande. Quando a gente fala em o assunto emissão de carbono, não tem como não lembrar, né, do Acordo de Paris, não tem como não lembrar da meta extremamente agressiva da União Europeia, né, de corte de emissões de automóveis, não tem como a gente não lembrar das metas agora, né, que estão se propondo nos Estados Unidos e algumas do qual o Brasil é signatário, né? Porém, tudo bem, não vamos entrar na discussão de o que está se passando nos últimos 3 anos nesse país.
Ah, vamos entrar sim, governo tóxico, ah, então que as podemos, empresas então... estão fugindo, né? Não, se eu fosse um empresário, eu não botaria dinheiro aqui de jeito nenhum, ainda mais se eu tenho essas metas.
Então, mas aí como leigo do mercado financeiro, porque nós não somos, nós dois aqui não somos versados, é isso que eu quero entender um pouco. A gente observa, mercado financeiro brasileiro, tá tudo muito bem, tá tudo ótimo, tá tudo sossegado, e toca fogo em Amazônia, e toca, né, desmatamentos, geralmente são ligados à questão da produção agrícola, nós somos uma potência agrícola, aquela coisa toda. Eu tenho, acho que tem esse como ponto um. E dois, o exemplo que está vindo de fora. Então, assim, qual é o peso de medida governamental? Porque quando a gente fala assim, ah, a empresa vai ter, né, um papel grande, ela vai, por exemplo, buscar energias mais limpas, ela vai buscar, né, corte de emissões de carbono, se ela é uma empresa que tem, né, esse footprint muito, muito pesado. Mas, de certa forma, a meta é governamental. A meta, né, foi um governo que chegou. É este governo quem está vendo, por exemplo, quais são os melhores investimentos de infraestrutura, de fato, né, de matriz energética, de para onde eles vão direcionar recursos públicos. Então, eu queria entender um pouco, assim, ter uma visão do quanto isto está integrado a este papo de ESG que a gente está tratando hoje.
Bom, o tema, né, o quanto o governo pode ajudar ou piorar a situação, existe, acho que, em qualquer setor da economia, né?
Claro.
Mas
claro,
o que eu vejo é que algumas ações que foram tomadas nos últimos anos acabaram prejudicando muito a imagem do Brasil lá fora. Uhum. Né? Então, que a gente está tendo riscos enormes em termos de preservação da não só da floresta amazônica, mas de todos os biomas que o Brasil tem, né? A gente é muito rico em biodiversidade. Então, nesse sentido, eu acho que o que tem acontecido por esse quase um vácuo que acontece em alguns momentos do lado do governo é que os próprios empresários têm assumido essa frente, né? Então, acho que vocês devem já ter visto, né? Ano passado, principalmente, teve muita iniciativa empresarial, né? Cartas de executivos assinando de várias empresas em prol de preservação, em prol de conservação, para mostrar para o mercado, principalmente para investidores norte-americanos, europeus, que, olha, não é bem verdade. Nós somos empresários aqui, nós nos preocupamos com a pauta e nós estamos cuidando do que é nosso, né? Então, eu acho que isso tem gerado, né, uma movimentação das próprias empresas liderarem a pauta, por, em alguns temas, ainda ter um vácuo do lado do governo, né? E no fim, as metas, né, quando a gente fala da Agenda 2030, né, dos ODSs, tudo bem, 2030 tá aí, né, praticamente, do jeito que as coisas vão rápido.
Sim.
Mas é algo que vai envolver vários governos, né, já, né, desde que foi criado, envolve vários governos, envolve mudanças de políticas públicas. Então, no fim, se a gente não tem também uma participação mais ativa da sociedade civil, das empresas, para as metas serem atingidas, corre o risco de realmente a gente não conseguir chegar onde a gente se comprometeu como país, né? Uhum. Então, eu vejo que, no fim, às vezes tem um lado ruim, né? Porque a gente poderia ser mais protagonista, a gente poderia se apresentar como uma potência verde, não como uma potência que destrói. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado bom que meio que traz as empresas, traz os empresários a liderarem a pauta, né? E fazer essa movimentação.
Eu concordo. Eu acho que o governo, ele cria situações de dificuldade, mas que o setor empresarial está indo além, né? Então, por exemplo, a questão do protocolo do Acordo de Paris, né? Nós estamos vendo várias empresas comprometidas com redução de emissões independente de governo e tudo. E essa soma pode ser uma soma transformadora. O Brasil, né, eu acho que nós temos situações passivos, né, de, não só do governo atual, mas de históricos de governo, que geram muita desigualdade, muita defasagem. Então, nós temos uma situação de país complexa, que nós temos que avançar. O mundo está mudando muito rapidamente, né? O mundo VUCA aí, acelerando com muita mudança, muita incerteza, muita complexidade. Mas nós ainda temos para casa do passado que nós temos que suprir, né? Então, eu acho que o Brasil é um país de desafio, não é fácil. E o contrário, Carlos, eu acho que é um país de grandes oportunidades. Porque é aquela história, né? Você chega aqui, está tudo por fazer, ou tem muito para fazer. Então, eu vejo muitos investidores olhando o Brasil como um país, e a Helena está mais, né, tá bem próximo, está no mercado financeiro, vai saber dizer melhor, mas o investidor estrangeiro olha e vê oportunidades, vê complexidade, é difícil. E você tem que ser, tem que estar bem acompanhado, tem que estar bem assessorado para saber lidar com essas complexidades, mas é um país de oportunidades.
A opinião, só para terminar este assunto mesmo, aí eu passo para o Carlos fazer essa pergunta final, mas a opinião de vocês é que a gente chega lá com as empresas, porque eu me volto ao exemplo europeu. Né? As metas, né? As metas do Acordo de Paris até estavam à mesa, as empresas automobilísticas tiveram uma liberdade de pensar em uma série de tecnologias que poderiam ajudar muito na questão das emissões. Aí descobriu-se o rolo da Volkswagen. E aí bateu-se na mesa, falou, não, acabou. Não vai ter carro a queima de combustão. Acabou, a indústria de vocês vai mudar. Vocês acham que eu estou dando um exemplo muito extremo? Ou é assim, mas o caminho também de as empresas vão se autogerir, vocês acham que é crível também?
Eu acho que tem o meio do caminho. Né? Tá. Então, assim, eu, Helena, na pessoa física, eu sou liberal, então, principalmente morando no Brasil, né? Então, eu naturalmente tento procurar alternativas, né, do lado privado para o que a gente precisa. Mas eu concordo que tem alguns pontos que ter aí não diria nem intervenção, mas talvez uma regulação no sentido, né, de... E aí não precisa ser necessariamente governo federal, né? A gente pode falar sobre um Bacen, sobre uma CVM, sobre outros órgãos regulatórios que podem trazer alguma luz, porque é um tema novo, é um tema, né, que alguns pontos ainda não tem tão bem azeitados, então precisa de um direcionamento, talvez não seja algo para sempre, seja algo de transição. Então acho que pode sim fazer sentido. Mas também o que a gente fala muito na XP, né, o Ben Shimol fala muito isso aqui, é que o ESG é acabar com a cultura de encontrar o culpado. Né? A gente protagonizar as mudanças que a gente quer ver como pessoa, como empresa, né, e parar de terceirizar isso para alguém. Né? E muitas vezes a gente terceiriza isso para o governo. Então, acho que a provocação é um pouco o que a gente pode fazer, o que as nossas empresas podem fazer em relação ao tema, e não ficar esperando sentado uma movimentação do governo que pode ou vir tarde demais, ou pode vir quadrado, ou pode vir boa também, mas não dá para saber, né? Então, é um pouco de como que a gente protagoniza isso antes de tudo.
Eu trabalho, Carlos, para um projeto com o Fórum Econômico Mundial, que você citou há pouco, e lá a gente parte do princípio de que os países e governos criam condições para que as empresas possam suceder, ter sucesso e serem competitivas nas suas atividades. Se os países não criam boas condições, isso limita a capacidade das empresas. Há alguns anos, o Brasil é tão complexo que há alguns anos a gente falou, vamos inverter isso. Vamos falar, as empresas são tão boas que vão mudar o país, mas não dá. É o rabo, a banana, o cachorro. Então eu concordo plenamente com a Helena, é o E, né? Eu tenho que trabalhar com o governo, tenho que influenciar, tenho que tomar atitude, agir de forma proativa, né? E essa é a agenda ESG, ser proativo, apesar do governo. E quando houver mudanças, aproveitar as oportunidades, que eu acho que, como eu disse, são muitas.
Muito bem. Quero fazer uma última pergunta aqui. Eu sei que a gente não vai resolver esse dilema filosófico aqui nesse Braincast de hoje, mas eu acho que isso é uma pauta que se encontra muito com essa questão que eu inclusive vi nesse documentário que eu citei aí, o Fórum, já está disponível no Globoplay, quem quiser assistir. Se dá mesmo para a gente juntar responsabilidade com lucratividade, né? Quando que uma coisa bate com a outra, né? Quando que o dinheiro cruza o caminho é quando você vê se realmente os seus valores permanecem de pé ou não, né? Dá pra gente, vocês acham que nesse futuro aí do planeta as empresas vão conseguir fazer essa união dos poderes aí entre, obviamente, lucrar, né, no mercado, no mundo capitalista que a gente vive, mas ao mesmo tempo ser responsável, vão conseguir abrir mão algumas vezes, né, de lucrar mais porque tem responsabilidade com essas três letrinhas que a gente citou aqui?
Então, Carlos, minha visão é que se você quer continuar lucrando para sempre, você tem que ser responsável. Caso contrário, talvez você consiga lucrar muito bem nos próximos trimestres, mas nada garante que ano que vem você vai estar vivo.
Lógico.
Então, a visão, né, o ESG traz essa provocação de médio e longo prazo, né? E como é que você cria empresas resilientes? E os dados, o que eles têm mostrado é que sim, empresas com melhores práticas ESG têm se mostrado mais resilientes em momentos de crise, têm mostrado times mais preparados para inovar e para reciclar o modelo, né? Têm mostrado melhor performance. É polêmico esse tema da performance, né? Mas a gente já tem vários estudos mostrando que tem uma correlação positiva entre performance financeira, melhores práticas ESG, né? Então, no fim, ser responsável pode gerar mais lucro. E aí tem vários fatores que explicam isso, né? Porque você pode fidelizar mais seus consumidores.
A gente fez um Braincast aqui faz pouco tempo, olhando que era quem lacra, lucra, né? Que a gente estava trazendo alguns estudos e um debate de que empresas que estão fazendo esses movimentos, né, de responsabilidade, diversidade, equidade, realmente estão lucrando mais e têm índices de inovação maiores do que empresas que não estão fazendo, né? Então, acho que vai um pouco por esse caminho que você está falando aí.
Não, perfeito. E você fideliza os seus clientes, né? E se você for pensar se quer fidelizar clientes para sempre, a geração Z, geração millennial, já se preocupa muito mais com isso do que os baby boomers.
Sim,
né?
Sim.
Você atrai os melhores talentos. Então, no fim, tudo isso acaba refletindo no seu lucro, né? No final do dia. Talvez demore um pouco mais para maturar do que o resultado trimestral que você quer mostrar. Uhum. Mas, no fim, ele vai acabar amadurecendo.
Perfeito.
Nós estamos produzindo eu vou chamar de um livro, né? Mas é uma obra coletiva. Convidamos dezenas de pessoas para fazer exatamente esse debate que nós tivemos aqui hoje, junto com a Helena. E essas pessoas estão trazendo seus olhares diversos sobre vários aspectos do ESG. E o último capítulo do livro é o futuro do ESG. E uma discussão do futuro é: poderíamos ter um capitalismo ESG? E um dos pontos importantes é pensar que o conceito de lucro é um conceito de curto prazo. O grande mudança é a geração de riqueza. E aí a Helena traz a questão da sustentabilidade, da longevidade dos negócios. Então, talvez a grande mudança é que nós, né, a evolução dessa discussão, ou seja, nós não vamos pensar tanto no lucro, como aquele resultado que tem ali no ano, no trimestre, mas nós vamos pensar na geração de riqueza no longo prazo. E nessa análise de riqueza eu tenho uma visão mais ampla. Por exemplo, inclua a felicidade, né, que é um conceito que é estranho, né, quando fala no botão, né, felicidade, etc., o índice de felicidade. Mas por que não discutir felicidade no seu trabalho? Por que não discutir felicidade no seu vínculo com o seu empregador, etc., né? Com o seu ambiente de trabalho? Então, nós precisamos e vamos, na nossa geração, evoluir o conceito capitalismo para o capitalismo pelo lucro, para o capitalismo pela riqueza, onde eu consiga compartilhar e eu consiga ser inclusivo. Eu acho que tem muito para ser feito para chegar lá ainda, mas eu sinto que nós estamos na direção correta. E vamos ter que redefinir alguns conceitos que nós entendemos.
Muito bem, incrível, gente. Acho que explicou bastante aqui para a nossa audiência.
Bastante educativo.
Exatamente.
Aprendi muito, estou aqui agora com mais conhecimentos para levar aí, ou pelo menos para aproveitar na hora de ler aqueles briefings marotos sobre ESG das agências.
Exato.
Isso aí.
Espero mais perguntas também, viu, Luiz?
Exato. O problema é esse. Posso estar um pouquinho mais cínico na hora de fazer a pergunta ao cliente, né? Se é tudo isso mesmo, né?
Tudo bem. Então vamos para o Qual é a Boa?
Vamos lá.
Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Você quer começar, Luiz Assuda, para nos inspirar, hein?
Posso começar para exemplificar, né, tudo mais. Tive aqui umas semanas aí em que consegui curtir clássicos do cinema e eu conto por quê. Porque eu fui assistir um filme da Netflix que é o Mank, né? E ótimo filme, o Gary Oldman tá ótimo, a Amanda Seyfried tá ótima. Tá realmente um ótimo filme. E aí me deu vontade, pô... Peraí, eu vou assistir aqui Cidadão Kane de novo, né? Pra pegar tudo. E aí fui no aplicativo que eu utilizei para fazê-lo, o do Telecine, e aí eu falei, bom, em vez de eu ir na busca, eu acho que vai ser fácil de achar se eu ir lá no CineList de clássicos. E aí, bicho, aí começou.
Aí você descobriu abriu um buraco de minhoca.
Não, foi... exato. Então, e aí, uma coisa que eu quero deixar aqui pro ouvinte é que tem coisas ótimas nesse momento que a gente está vivendo essa angústia, esse ódio, né, de certas declarações públicas, de certos descasos que já foram até brevemente comentados neste programa e tal, que, por
tá
exemplo...
Você
assim, uma coisa que
generoso, citando certos descasos.
Muito. Você sabe que eu sou um gentleman aqui com as palavras.
Sim, lógico.
E eu quero dizer que... E conseguiu esvaziar bastante a minha cachola assistir alguma coisa tipo a trilogia dos dólares. Cara, que é só Clint Eastwood metendo bala e esse isso te leva assim para um... E eu não sou um cara pro arma, você me conhece, não tô falando nada disso, mas, cara, é aquela coisa meio despropositada que
mas
assim
o Velho Oeste era um mundo sem lei.
Exato, esvazia, faz maravilhas aí pra tal da saúde mental que tá... tão importante. E foi a coisa que eu peguei para assistir, mas em uma outra seara, uma dica que eu já dei aqui anteriormente, eu peguei para reassistir o Ugly Delicious e é maravilhoso. Eu adoro o David Chang, né? E também uma coisa não tão nova em Netflix, mas eu acho que você tem que redescobrir, é o Contos da Meia-Noite, né, que pegada japonesa, falar de comida, historinhas bobinhas, também ajuda a esvaziar bastante a cachola, mas eu dei essa volta toda aí, até para falar que eu vi clássico, esvaziei a cachola e tudo mais, para falar que eu fiquei um pouquinho mais motivado a dar uma caçada em filmes que estavam um pouquinho mais escondidos neste misterioso... Como que quando a gente gravou sobre Netflix, um programa, né, sobre séries e tudo mais, a Liza, que esteve aqui conosco, definiu assim como... o problema é que a gente perde muito tempo vendo séries muito ruins da Netflix, né? E exato, você vai desviando assim de bala aqui, bala acolá. Eu achei ali escondido eu já dei essa dica dos três primeiros filmes que eu tinha visto justamente no aplicativo Telecine, mas o quarto filme é produção Netflix e está no Netflix. É o filme final do Samurai X. Você que quer curtir uma produção não ocidental, você quer uma outra ótica, também uma violência que vai te trazer momentos de paz, talvez, de reflexão para ver o seu ódio ali sendo cortado a espadadas, né? Talvez seja uma boa para também, novamente, esvaziar a cachola e ver uma coisa muito bonita. Para quem gosta da temática mangá, anime, né? É o filme live action, né? Do famoso anime Samurai X, então acho que vale a pena, fica a dica de tudo isso aí que eu falei e esvazia a cabeça sempre que possível. Muito.
Você tá querendo tirar meu ódio, Luiz Assuda, deixa meu ódio, que é tudo que eu tenho.
Ah, é bom, às vezes é bom, sabe, porque a semana vai te recarregando dele, entendeu? Você vai assistindo CPI,
aí
noticiário,
no fim de semana você descarrega.
Exato, exato. Isso aí.
Perfeito, tá bom. Muito bem. E você, Helena, tem qual é a boa aí para nossa audiência?
Olha, gente, já que a gente está falando sobre ESG, né, não podia não deixar de indicar, né, um livro que eu recomendo para todo mundo que quer entender um pouco melhor sobre mudanças climáticas. É o do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático. Se o Bill Gates está falando disso de uma forma séria, fica meio difícil achar que é mentira. Então, é um livro muito legal. Um outro também que eu gostei bastante é More From Less, do Andrew McPhee, que explica como cada vez mais a humanidade tem conseguido fazer mais com menos recursos. E por que a gente precisa acelerar cada vez mais isso, né? E traz um pouco aí de esperança também pro nosso futuro. De filme, eu fiquei pensando, entra na temática ESG, para quem quer se aprofundar, tem o clássico do Al Gore, né? Uma Verdade Inconveniente, que já é antigo, mas quem não viu, assista. E tem o mais recente, que é o Seremos História, que acho que foi produção National Geographic, é o Leonardo DiCaprio, que até que faz toda a condução ali de voz, e que é bem legal também. E aí agora falando com nada a ver com ESG, mas eu amei Undoing, da HBO, é suspense. Quem não assistiu, com a Nicole Kidman, é incrível. E foi o último seriado assim que realmente eu fiquei viciada, não consegui parar de ver até o último capítulo.
Muito bom, perfeito. E você, Carlos, tem qual é a boa?
Tem, tem. Então, começando na temática ESG, conversando com os líderes, perguntando, né, o que que te influenciou, o que que fez a sua cabeça, um líder me indicou um livro que chama No Risk, No Life, em português, mas o título é em inglês. É um livro sobre uma viagem de motocicleta do Alasca ao Ushuaia, passando pela Amazônia e o Pantanal. O livro é muito interessante, porque é um empresário que ganhou dinheiro vendendo a empresa dele e resolveu tirar um ano da vida, o sonho dourado de todo mundo, né? Viajando pelas Américas. Ele começou no Alasca, participou de corrida daqueles trenós puxado a cachorro e chegou até o Ushuaia e tentou ver a onça, onça preta, a onça negra do Brasil, e não viu. Então ele acabou criando uma fundação, Black Jaguar Foundation, que é exatamente de reflorestamento da bacia do Araguaia, para criar trilhas para as onças brasileiras que estão desaparecendo. Então é um livro interessante para quem gosta de viagem, interessante para quem gosta de motocicleta, que ele faz a viagem toda de motocicleta, e interessante para quem gosta das questões ambientais que ele aborda.
É No Risk, No Life. Como que é o nome do autor?
Ben Valks. É um Ben holandês. Valks. O livro não é vendido em livraria, só na fundação. Então a fundação chama Black Jaguar Foundation, em português, está no site, aqui no Brasil tem um escritório, que todo o investimento que a fundação está fazendo, inclusive quem lê o livro faz a doação do valor do livro para a fundação, ela é convertida em árvores, né, ao longo do Rio Araguaia. Eu recomendo, é muito bom, muito agradável. Não vou fazer nenhum spoiler. E aí, Luiz, eu estava, como você, meio cansado das séries Netflix e tudo mais, HBO, E a minha mulher me deu uma ideia interessantíssima. Nosso fim de semana foi de assistir filmes brasileiros, de clássicos da literatura brasileira, que são engraçadíssimos, divertidíssimos. Então os dois que nós assistimos foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, surprise, surprise, está no Amazon Prime. É um filme muito bom, muito interessante, ótimos atores. E aí, para emendar, né, um filme mais sério, Memórias Póstumas, apesar de ter toda a ironia da Machado de Assis, divertidíssimo. Mas para emendar, não tinha jeito, nós escolhemos um outro filme que vale a pena. Esse já está no YouTube, que é Quincas, Berro d'Água, do Jorge Amado. Você ri do início ao fim do filme, né, com Paulo José, divertidíssimo. É a história do baiano, né, e da sua baianidade, muito legal, vale a pena. E ri muito, e ri no contexto brasileiro, é muito bom.
Muito bem. Olha, vou encerrar aqui com o meu Qual é a Boa. Também quero indicar um livro que eu tô lendo ainda, mas já tô apaixonado por ele. Sempre que eu não vejo a hora de me encontrar novamente com ele. Que se chama Atlântico. Ele é um livro escrito pelo Simon Winchester. O subtítulo é Grandes Batalhas Navais, Descobrimentos Heróicos, Tempestades Colossais e um vasto oceano com 1 milhão de histórias. Que o livro se propõe a justamente ser uma espécie de biografia do Oceano Atlântico, né? Que é um oceano aí que tá presente na história da humanidade, né? Há tanto tempo, há tantas eras, né? Está por trás de todas as ambições humanas, né, de exploradores e cientistas. O oceano foi crucial, né, na nossa história. Então ele vai tentando criar essa biografia aí, contando desde a formação do Oceano Atlântico e passando também contando como que os resultados, né, desses séculos de convivência entre o homem e o oceano trouxeram, né, passando, como eu falei, pela, obviamente, exploração comercial, de como ele conectou os continentes, né, mas também de um alerta aí para a destruição da imensidão aí do oceano, que às vezes a gente olha, parece que é uma coisa invencível, mas nós, seres humanos, né, a gente às vezes se supera e consegue, né? Então ele traz um pouco aí tanto esse contexto todo histórico, que é muito apaixonante, porque ele conta de uma maneira com uma narrativa de aventura, né? Parece realmente um livro de aventura, mas também faz esse alerta aí para o futuro do oceano e um alerta para a gente cuidar aí do oceano no futuro. Então, fica aí a dica desse livro, O Atlântico, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, de autoria do Simon Winchester. Tá bom? Então é isso, gente. Muito bem, muito obrigado. Queria agradecer aqui, Carlos, agradecer, Helena. Foi incrível conversar com vocês. E você também, Assuda. Te vejo toda semana quase, mas também te agradeço, viu? Obrigado, tá certo, gente.
Eu te aguardo, na verdade, se me chamar para uma pauta fanfarrona.
Pauta fanfarrona, pautas, assunto
pautas
sério.
Marco Melo e Luiz Gini.
Só tinham para assunto sério.
Só assunto sério.
Muito bem. Obrigado, Helena. Valeu.
Obrigado, muito pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu.
Valeu, Carlos. Obrigado, obrigado, viu?
Boa noite.
Muito um abraço. Obrigado. Tchau. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje, na companhia de Helena Massulo, Carlos Arruda e Luiz Yassuda, eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A trilha original é composta por Nave, com direção artística de Yoga Mendonça, identidade visual por Johnny Brito, coordenação de marketing por Luzi Santana, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Guimarães, atendimento Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente! Tchau!